בעזרת השם, דף צד נדחה, תתדת נשבר מציולת פסועה, בנבינז און עבודה, ושלום עליכם, אטודו, סטמוס דף צד נגזיין, עמוד בית, נעשה שמני הג'יבש, ומסנדו הגמרה. שמעת מיני, מנה לי בידך. ומוס המשנה נופינה דו שורן תראו, ומוס חביזה, ומוזיקו מהגמרה אל הבור המיליור המשנה. ופרימי רוכז דה משנה, סטרעתה, ג'י, מדובידה, סיו שואל תינקי פגע ומנו, או סז'ה. Shimon, ele pegou emprestado uma vaca de Reuven para trabalhar com a vaca de manhã. E pagou o aluguel dessa vaca, da mesma vaca, para trabalhar com a vaca à tarde. E essa vaca morreu. Reuven tenta Nadbari, um argumento afirmativo. Ele diz que tem certeza que a vaca morreu durante o empréstimo. Então, se isso for verdade, nesse momento Shimon era o Shoel, e ele tem que pagar também por acidente, tem que pagar pela morte dessa vaca. E o Shimon, ele diz que está na dúvida, pode ser que a vaca morreu durante o empréstimo, pode ser que morreu durante o período do aluguel, morreu à tarde. E se a vaca morreu à tarde, o Shimon era o inquilino nesse momento, um sorrer, e não tem que pagar por acidentes, pela morte dessa vaca no caso. Então, Shimon está na dúvida, tenta anatshema, e o argumento de Reuven é mais forte. Ele diz que tem certeza que Shimon deve o pagamento pela morte dessa vaca. A Mishnah fala que Shimon tem que pagar. Então, fala que Agmará Shmat Minei, se vê da nossa Mishnah, Manele Beyatcha, Veala Omer, Eni Odeh, Hayaf. Se vê da nossa Mishnah que se Reuven cobra de Shimon 100 moedas, e Shimon diz que está na dúvida se deve a 100 moedas ou não, uma vez que o argumento de Reuven é mais forte, Tanat Bari, tem certeza que Shimon está na dúvida, o argumento de Reuven predomina, e Shimon tem a obrigação de pagar 100 moedas. Assim que parece da Mishnah, lema até vetiúfta de Rav Nachman, aparentemente uma prova da Mishnah contra Rav Nachman, como foi ensinado, exatamente esse caso. Ravuna e Raviudá falam que realmente Shimon tem que pagar, porque o argumento de Reuven predomina. Rav Nachman e Rabi Yohanan abre patur, porém Rav Nachman e Rabi Yohanan disseram que não. Mesmo que o argumento de Reuven é mais forte, mas não é suficiente para obrigar Shimon a pagar. Porque existe uma dúvida se Shimon tem que pagar ou não. Então, se recai ali de Amotsim e Chavirol Avaraya, para Reuven tirar essas 100 moedas de Shimon, ele tem que trazer uma prova que ele merece. Então, da nossa Mishnah parece contra Rav Nachman e Rabi Yohanan. כלומר, כדאמר רב נחמן, כגון שיש עסק שבועה ביניהן, הכינה מכגון שיש עסק שבועה ביניהן. כלומר, הוא כזה משנה, כופה מרב נחמן ועשה אותו, הוא כזה עסק שבועה. יחידה מעסק שבועה, כדי רב הכל הוא כזה עסק שבועה, כמו רב הספיקו. דאמר רב, כפל הרב, כמו מוסד חטין סימה. מענה לי בידך, והלא אומר, אין לך בידי אלא 50, והשאר אני יודע. כפל הרב סיגין שכזה. ראובן פלוק לשמעון, שמעון מי דבובה, עושה לי מועד, אז כאילו עושה מי דבי. Shimon fala, eu te devo com certeza 50. As outras 50 eu não me lembro se eu te devo ou não. Estou na dúvida. Então, nesse caso, Shimon confessou parcialmente, entrou na situação de Modeb e Miktsat. Reuven cobrou 100. Shimon confessou que deve 50. E vimos já no começo do tratado várias vezes que Shimon estaria obrigado a jurar que não deve as outras 50 para se isentar. 50 ele tem que pagar com certeza porque ele confessou. E confessou parcialmente, então ele tem que jurar que não deve as outras 50 para se isentar. Mas nesse caso, ele não tem como jurar sobre as outras 50, porque ele acabou de dizer que não se lembra se deve ou não. Ele não tem como jurar para se isentar, então se recai essa regra. Uma pessoa que está obrigada a jurar para se isentar de um pagamento e não tem como jurar, tem que pagar. Então nesse caso, o Shimon tem que pagar 100 moedas a Reuven. Então, levando isso em conta, fala Gmará, Rav Nachman vai explicar a nossa Mishnah. Mas kachat la reisha b'shtayim v'seifa b'shalosh. Os primeiros dois casos da Mishnah se tratam de duas vacas e o terceiro caso da Mishnah se trata de três vacas. Vamos explicar. Reisha b'shtayim. Quais são os primeiros dois casos? Damar lei shtei parot masar telecha. Pague de uma b'sheila ou pague de uma b'shirut. O primeiro caso da Mishnah, como esse raciocínio é, que Reuven cobra de Shimon o seguinte: eu te dei duas vacas e as vacas estão emprestadas a você, Shimon, para trabalhar de manhã e à tarde estavam alugadas a você. Esse é o primeiro caso. Inami, o segundo caso, Hadim Abeshelav e Hadim Abeshirut. O segundo caso é que as vacas são emprestadas a você, Shimon, para trabalhar no domingo, e alugadas a você para trabalhar na segunda. O metro Tarvaio, Beidan Shelah. E Reuven, o dono das vacas, diz que as duas vacas morreram durante o período do empréstimo. Então, conforme Reuven, Shimon tem que pagar pela morte das duas vacas. É um Shoel que tem que pagar por acidentes. Esse é o argumento de Reuven. Namali Shoel, Hada In, Beidan Shelah Meta, Veida Chloyadana, e Beidan Shelah Meta, Vei Beidan Shirut Meta. Shimon fala realmente, uma vaca com certeza morreu no momento do empréstimo, e eu te devo esse pagamento. A outra vaca que morreu, estou na dúvida se morreu na hora do empréstimo ou na hora do aluguel. Eu não sei. Então, nesse caso, Shimon confessou parcialmente, foi cobrado dele duas vacas, ele confessou que deve uma vaca. Ele teria que jurar que não deve a segunda vaca para se isentar. Mas, debitor Shemia Cholesha Meshore, ele não tem como jurar pela segunda vaca, porque ele acabou de dizer que não sabe se a vaca morreu durante o empréstimo ou durante o aluguel. Ele não tem como jurar, então ele tem que pagar. Então, esses são os primeiros dois casos da Mishnah. Veseifa Veshalosh. O terceiro caso da Mishnah se trata de três vacas. Damale Shalosh Parod Natati Lecha, Shtai Beshelah Bechad Beshirut. Reuven falou para Shimon, eu te entreguei três vacas. Duas vacas estavam emprestadas a você, e a terceira vaca estava alugada a você. O Meto Anetati Deshela, e Reuven fala que ele tem certeza que as duas vacas que morreram eram vacas referentes ao empréstimo. Então, conforme Reuven, Shimon tem que pagar pela morte das duas vacas. Amar Yeshuel in Had Deshelah Meta, Ida Chloya Dana, e Deshelah Meta Vedekaima Deshiruti, e Deshirut Meta Vedekaima Deshelah. Shimon diz, uma vaca que morreu realmente era emprestada a mim, eu tenho que te pagar. A segunda vaca que morreu, eu não sei se é a vaca do empréstimo, a vaca do aluguel. Estou na dúvida se eu tenho que te pagar ou não. Então, ele confessou parcialmente, ele teria que jurar que a segunda vaca era do aluguel. Ele acabou de dizer que ele não sabe, ele não tem como jurar. Ele não tem como jurar para se isentar, então ele tem que pagar. Isso que a Mishnah veio dizer conforme esse raciocínio. Falando o Rav Barhama de Amar Arba Shomrim, Tzachim Kfirah Bemikzat Vodah Bemikzat. Nós vimos um debate sobre esse assunto em Baba Kama, no Daf Kuf Zayin, Daf 107, quem quiser revisar. O que a gente falou até agora não vai como Rav Barhama. Conforme Rav Barhama, o vigia, para estar obrigado a jurar, ele tem que negar parcialmente Kfirah Bemikzat e confessar parcialmente. E nos casos que a gente falou até agora, o vigia disse que deve uma vaca, disse que estava no período do empréstimo, e outra vaca ele não sabe, não negou nada. Então o que a gente falou até agora vai com a opinião de Rebbe Bar Yosef. Conforme Rav Barhama, a explicação da Mishnah vai ser diferente. Vamos explicar isso melhor. Mas Kachat Lareisha Beshalosh Veseifa Bearba. Os meus dois casos da Mishnah, conforme Rav Barhama, se tratam de três vacas, e o terceiro caso trata de quatro vacas. Leisha Beshalosh Damar, Leishalosh Parot Natat Elecha. Os primeiros dois casos. Eu venho falar para Shimon, eu te entreguei três vacas. Paga de uma Beshelah ou paga de uma Beshirut. As três vacas estavam emprestadas a você para trabalhar de manhã, e à tarde estavam alugadas a você. E na meu segundo caso, Hadim Abeshelah e Hadim Abeshirut, as três vacas estavam emprestadas a você para o domingo, e na segunda estavam alugadas a você. O Beito Shalosh Kuru Beida Sheila. E Reuven fala que as três vacas que morreram, morreram no momento do empréstimo. Então Reuven diz que Shimon tem que pagar pela morte das três vacas. Amale Shoel, Hada Aloyu Dvarim Meola, Vechada In Beida Sheila Meta, Veida Chloyadana e Beida Sheila Meta, Veida Shirud Meta. Shimon fala, peraí, você não me deu três vacas, eu nego. Você me deu duas vacas. Então essa é a Kfirah Bemikzat, essa negação parcial. Depois Shimon confessa parcialmente, Modeh Bemikzat. Ele diz, uma vaca morreu no momento do empréstimo. É verdade, tenho que te pagar. Então ele confessou parcialmente, foi cobrado dele mais vacas, ele confessou que deve uma. E Shimon diz, a outra vaca que morreu, eu não sei se morreu no momento do empréstimo ou no momento do aluguel. Eu não sei se eu tenho que te pagar ou não. Então, demitou, Shem Yecholei Shalom Yishalem. também conforme Rav Bar Chama, nesse caso que Shimon, ele confessou parcialmente que deve uma vaca, negou parcialmente, disse que não recebeu três vacas, recebeu só duas. Só duas vacas morreram. E ele teria que jurar que a segunda vaca que morreu, morreu na hora do aluguel. Mas ele acabou de dizer que não sabe, ele não tem como jurar. Ele teria que jurar para se isentar do pagamento da segunda vaca? Ele não tem como jurar? Ele tem que pagar. Esses são os primeiros dois casos da Mishnah. Seifa, o terceiro caso da Mishnah. Be'arba, se trata de quatro vacas. Damale, arba, peronda, tadeleha. Ele agora falou para Shimon, eu entreguei quatro vacas. Shalosh, be'shelah, cada be'shiru, três vacas estavam emprestadas a você. A quarta vaca estava alugada a você. O meto, anach, shalosh, be'shelah, e as três vacas do empréstimo morreram. E você tem que me pagar. Damale, shoel, viramos a página. Shimon, ele responde, chada le'adam. Você não me entregou quatro vacas, você me entregou só três vacas. Então, Shimon negou parcialmente. E Shimon fala realmente, uma das vacas que morreu estava emprestada a mim, eu tenho que te pagar. Então ele confessou parcialmente. E a outra vaca que morreu, diz Shimon, ele não sabe se era do empréstimo ou do aluguel. Então ele diz que ele não sabe se tem que pagar ou não. E descrito me deve dedicar a deixá-la ou deixá-la me deve dedicar a descrito. Então, se não for deixar o Shalem, ele tem que ajudar que não deve a segunda vaca. Ele diz que não sabe, não tem como jurar, então tem que pagar. Assim que se explica a Mishnah, conforme Rav Chaya Yosef e Rav Bar Chama, não tem prova da Mishnah contra Rav Nachman. Aparentemente, a lei é como Rav Nachman. Eu venho falar para Shimon, me dá 100 moedas que você me deve. Shimon diz, não sei se eu te devo ou não. Shimon não tem que pagar. Amutsim e Chavir Lavaraya. Ele vem trazer uma prova que merece e vai receber. E a lei Ataimbish não é como Rav Bar Chama. Para o vigia se obrigar a jurar, ele não tem que negar parcialmente. Se ele vem cobrar de Shimon as duas vacas, ele diz que morreram na hora do empréstimo, e Shimon diz, uma das vacas morreu realmente na hora do empréstimo, isso já obriga Shimon a jurar que a segunda vaca não morreu na hora do empréstimo. Se ele diz que não sabe, ele não tem como jurar, ele tem que pagar. Mesmo que não negou parcialmente, ele tem que jurar sobre o resto, como aprende a Rebar Yosef. Continuamos. Zeomer Sheulah ve Zeomer Schura. O próximo caso da Mishnah é que os dois têm certeza, os dois têm Tanat Bari. Reuven diz, a vaca que morreu é a vaca do empréstimo. Shimon diz que tem certeza que a vaca que morreu é a vaca do aluguel. Ele diz que não tem que pagar. Então, Ishavan Socher Sheshura Meta, fala a Mishnah, que Shimon jure que a vaca que morreu era a vaca do aluguel, e vai se isentar do pagamento. Se ele não vai jurar, ele tem que pagar. Pergunta a mãe, por que Shimon tem que jurar? Shimon teria que jurar se ele confessou parcialmente. Aqui Reuven diz que a vaca que morreu foi a vaca do empréstimo, e sobre isso Shimon não confessou, ele negou completamente. O que Reuven cobrou, Shimon não confessou. O que Shimon confessou não foi cobrado dele. Shimon disse que a vaca que morreu foi a vaca do aluguel, e Reuven não cobrou nada sobre essa vaca do aluguel. Então por que Shimon tem que jurar? Não temos uma situação de modelo mixata aqui. Amarula, Alede Gilgul, fala o que a Mishnah veio dizer, é que de passagem Shimon vai ter que jurar. Damale, por exemplo, um caso. Estava ali Izi, Mia de Kedar Kameta. O amigo dele estava de Kedar Kameta, Mishtaba Rami de Skura Meta. Temos uma lei de Gilgul Shua, que às vezes a pessoa não tem a obrigação de jurar por uma cobrança por si só, mas de passagem que ele vai jurar por uma outra cobrança, então ele jura sobre as duas cobranças. Então, referente ao nosso caso, eu venho falar para Shimon, eu te entreguei duas vacas, uma vaca do empréstimo, uma vaca do aluguel. A vaca que morreu foi a vaca do empréstimo, então você me paga. Shimon disse que não, a vaca que morreu foi a vaca do aluguel. Eu venho falar para Shimon o seguinte, você disse que a vaca que morreu foi a vaca do aluguel, porque você disse que a vaca morreu por morte natural. Excelente, você não poderia ter evitado isso e você quer se isentar do pagamento. Eu suspeito que a vaca não morreu por morte natural, morreu por culpa sua. E você mesmo sendo um inquilino, ou seja, a vaca do aluguel, teria que pagar. Então você me jure que a vaca morreu por morte natural, acidental, e Shimon tem que jurar. E de passagem que vai ter que jurar sobre isso, ele vai ter que jurar também que a vaca que morreu foi a vaca do aluguel. Ele não tem a obrigação de jurar que a vaca que morreu foi a vaca do aluguel, por si só. porque não confessou parcialmente sobre isso, mas ele tem que jurar para esclarecer que a vaca morreu por morte natural. Então, de passagem, que ele inclua no juramento que a vaca que morreu foi a vaca do aluguel. Ele tem a obrigação de jurar. Se ele não vai jurar, vai ter que pagar. Zeomer eniodea vezeomer. Eu venho falar para Shimon, eu não sei se a vaca que morreu foi a vaca do aluguel ou do empréstimo. E Shimon fala também, eu não sei. Pode ser que eu sou obrigado a pagar a você, pode ser que não. A Mishnah fala que Shimon paga metade do valor da vaca. E a Chloco, uma Ramani Sumchus, se dá mais, uma Ramutaba Safek Cholukim. A Mishnah vai como Sumchus, que diz que se existe uma dúvida se Shimon deve ou não deve, que Shimon pague a metade. A lei não é como Sumchus, a lei é como Hakamim, que dizem a Mutsimi Chavir Lavaranha. Se tiver uma dúvida se Shimon deve alguma coisa ou não deve nada, então que ele vem traga uma prova que ele merece para cobrar. Sem prova ele não vai receber nada. O sábio perguntou uma questão. Shalab Bealim, Sahra Shilob Bealim. Uma situação interessante. Sabemos já que Shalab Bealim é que quando a pessoa pega emprestado, digamos, uma vaca, e no momento do empréstimo o dono da vaca está prestando serviços ao Shoel. O Shoel, que pegou empréstimo, não tem que pagar pelo que acontece com a vaca. Você aprende de Psukim isso. E a questão é, quando a pessoa pega emprestado a vaca e o dono está prestando serviços a ele na hora do empréstimo, digamos que ele pegou emprestado a vaca por uma semana. Antes da semana terminar, o Shoel vai para o dono da vaca e diz: eu quero alugar a vaca para a próxima semana. E o dono da vaca aceita. No momento que esse aluguel começou, é Shirut Shelob Bealim. O dono não estava prestando serviços ao inquilino. Essa lei de Bebealim se aplica em qualquer, com relação a qualquer vigia. Como a gente viu, o vigia sempre se isenta de pagar pelo que acontece na vigia se o dono estava prestando serviços a ele no momento que a vigia começou. Seja uma vigia de Shomer Hinam, Shomer Sahar, ou um aluguel, ou um empréstimo, dando o mesmo. Então, digamos, Shimon pegou emprestado a vaca de Reuven por uma semana, e no momento que o empréstimo começou, Reuven estava prestando serviços a Shimon. Antes da semana terminar, Shimon alugou a vaca para a próxima semana, e nesse momento Reuven não estava prestando serviço a Shimon, era Lobebe Ali. Mal, qual é a lei? Digamos que a vaca foi roubada na segunda semana. E o inquilino tem que pagar pelo roubo. Não tem que pagar por acidentes, mas por outras coisas sim. A questão é, será que nesse caso ele vai ter que pagar ou não? Quais são os lados da moeda? Minha mrina, shilá lehuda kaima, veshrut lehuda kaima. Talvez, o empréstimo é uma coisa, o aluguel é outra coisa, independente do empréstimo. Não é uma continuação do outro, são duas coisas independentes. O fato que quando Shimon recebeu a vaca, é bebê ali, não isenta Shimon de pagar pelo que acontece com a vaca quando o aluguel começa. Porque quando o aluguel começou, era lo bebê ali, o dono não estava prestando serviço a Shimon. Isso é uma possibilidade. Ou Dilma, Shirut Beshila Meshachai, Hidam Mechayev, Begneva Vevedá. Ou talvez não. Todas as obrigações do inquilino já existiam no momento do empréstimo. O inquilino tem que pagar por danos, roubo, perda. Assim como o Shoel tem mais responsabilidades do que o inquilino. Tem que pagar por acidentes também, mas todas as responsabilidades do inquilino já existiam na hora do empréstimo. Então, a questão é, digamos, se Shimon pegou emprestado uma vaca de Reuven, e Reuven não estava trabalhando para Shimon nesse momento. Isso aconteceu, como a gente falou, que antes dessa semana terminar, Shimon alugou a vaca de Reuven para a próxima semana. Quando o aluguel começa, será que novas responsabilidades se recaem sobre o Shimon? Agora ele virou, se tornou um inquilino. Então, mesmo que já estava obrigado a pagar por dano, roubo ou perda, quando começa o aluguel, outra vez se recai sobre essas responsabilidades por causa do aluguel. São duas coisas diferentes. O aluguel e o empréstimo são independentes, ou será que não? Uma vez que Shimon já estava obrigado a pagar por danos, roubo ou perda no momento do empréstimo, e essas obrigações continuam no momento do aluguel, então é uma extensão do outro. O aluguel é como se fosse uma continuação do empréstimo com menos responsabilidades. Então, referente ao nosso caso aqui, quando Shimon pegou emprestado a vaca, era bebê ali. E quando ele alugou a vaca, era Shelob Bealim, o dono estava prestando serviços a ele. Será que o aluguel é considerado uma extensão do empréstimo? E assim como o Shimon não tem que pagar pelo que acontece com a vaca durante o empréstimo, porque era Bealim, ele não tem que pagar pelo que acontece com a vaca durante o aluguel. Ou será que as duas coisas são independentes? São novas responsabilidades que se recaem sobre o Shimon quando o aluguel começa, e nesse momento era Lobo Bealim, então ele tem que pagar pelo que acontece com a vaca durante o aluguel? Então são dois lados da questão. Se vamos conseguir responder que realmente o aluguel é uma extensão do empréstimo e Shimon não teria que pagar pelo que acontece com a vaca nem durante o empréstimo, nem durante o aluguel, porque quando ele recebeu a vaca, ele fez a mexirá, ele trouxe a vaca para o domínio dele para o empréstimo, era Bealim, o dono estava prestando o serviço e isso funciona para isentar ele de pagar pelo que acontece também durante o aluguel. Se vamos responder assim, qual é no caso oposto? Shimon alugou a vaca Bealim por uma semana, antes da semana terminar, ele pediu a vaca emprestada para a próxima semana. Quando o empréstimo começou, era Shelob Bealim, o dono não estava trabalhando para o Shimon. Então, qual é a lei nesse caso? Shelob Bealim vadai lo shaycha. Talvez nesse caso, o empréstimo não é uma extensão do aluguel, porque novas responsabilidades querem se recair sobre o shoel. Tem que pagar por acidentes também. Então é algo independente do aluguel. O fato do aluguel ter sido Bealim não isenta o Shimon de pagar pelo que acontece na hora do empréstimo. Ou Dilma que manda shaykha be miktzat, que manda shaykha be kula dami. Ou talvez não. É verdade que novas responsabilidades se recaem sobre o shoel, que não existiam na hora do aluguel. Mas existem certas semelhanças também. As obrigações que Shimon tinha durante o aluguel de pagar por danos, roubo ou perda, também existem no momento do empréstimo. Então talvez, uma vez, existe uma extensão parcial do aluguel entrando dentro do empréstimo e continuando. E se acrescentaria sobre o shoel as obrigações para pagar por acidentes. Então, se é uma extensão, mesmo que uma extensão parcial, talvez é suficiente para dizer que uma vez que no começo do aluguel era Bealim, o dono estava prestando serviços ao Shimon, isso isenta ele de pagar pelo que acontece durante o aluguel e também durante o empréstimo. Talvez, ou será que não? Essa extensão parcial não é suficiente para isentar ele de pagar pelo que acontece no empréstimo? São duas coisas independentes? Se vamos conseguir responder que não, essa extensão parcial do aluguel para empréstimo não é considerado que é uma extensão do outro e o Shimon tem que pagar pelo que acontece com a vaca durante o empréstimo. Shelob Bealim, Sachra, Shelob Bealim, Hazav Shelamal. Qual é a lei num outro caso? Shimon pegou emprestado a vaca, Bealim. E depois ele alugou a vaca, Shelob Bealim. E na terceira semana, ele pegou emprestado a vaca, Shelob Bealim também. Então, qual é a lei nesse caso? Hadaratela Shelagredurta, Odima Ifsikalas Hilud Ben Yubei. No princípio do primeiro empréstimo, foi empréstimo, aluguel e empréstimo. O princípio do primeiro empréstimo foi Bealim. E isso isenta ele de pagar pelo que acontece com o animal na primeira semana, semana do empréstimo. Depois tem uma semana de aluguel. E depois tem outra semana de empréstimo. O segundo empréstimo foi Shelob Bealim. Mas será que é considerado que esse segundo empréstimo é uma continuação do primeiro? Porque Shimon recebeu o animal uma vez só. E o cargo dele foi mudando de cargo de shoel para cargo de inquilino para cargo de shoel outra vez. Será que isso que se tornou um shoel pela segunda vez é uma continuação do primeiro empréstimo? Assim como ele está isento do primeiro empréstimo, porque era Bealim, ele não tem que pagar pelo que acontece no segundo empréstimo também, da terceira semana? O Dima Ifsikalas Hilud Ben Yubei, talvez não, uma vez tem um período de aluguel no meio. Essa semana do aluguel interrompeu entre um empréstimo e outro, são dois empréstimos independentes. Então o primeiro empréstimo foi Bealim, mas o segundo empréstimo foi Shelob Bealim. Então ele teria que pagar pelo que acontece no segundo empréstimo? Qual é a lei nesse caso? Outra questão falando na Sakhra Bealim, Veshalah Vechazal Sakhra Mal. Shimon, ele alugou a vaca Bealim, ele pegou a empresa da vaca na segunda semana, Shelob Bealim, e alugou a vaca na terceira semana, também Shelob Bealim, sem que o dono preste serviços a ele. Malco, a lei, minha brinate las frude durta, o dilma ipsica lascela bem o bem. A mesma questão, no começo do primeiro aluguel, na primeira semana, o dono prestou serviços a Shimon, o inquilino. Ele se isenta de pagar pelo que acontece nesse primeiro aluguel. Depois tem uma semana de empréstimo sem prestação de serviços. E depois começa uma terceira semana de aluguel também sem prestação de serviços. Chegou o bebê ali. Será que esse segundo aluguel é uma continuação da primeira semana, do primeiro aluguel? E nas duas semanas do aluguel ele não tem que pagar nada? Porque o princípio do primeiro aluguel foi bebê ali? Ou será que uma vez que temos uma semana de empréstimo no meio, isso interrompeu entre aluguel e outro, são dois aluguéis independentes? E durante o primeiro aluguel ele não tem que pagar porque foi beber ali. Durante o segundo aluguel ele teria que pagar porque não foi com prestação de serviço do dono. Teiko, ficamos em dúvida sobre essas questões. Obrigado pela atenção, até meu pessoal. Paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma questão interessante. A partir de que momento a pessoa que pega emprestado algo, ele está obrigado a pagar por acidentes também? Digamos que a pessoa pegou emprestado um machado para trabalhar. Ele não começou a trabalhar ainda. E o machado sofreu algum acidente. Será que ele tem que pagar por isso ou não? Vamos ver essa questão com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, Amen.